listas de predadores. E eu comecei a perceber que qualquer crítica que você fazia a Dilma, eu era inundado e atacado por pessoas que eu conhecia. Sabe? Pô, você vai falar assim? É, isso é misoginia. Já tava falando daquele.
Nossa.
Tempo, né? Isso é um comentário machista. Não podia criticar a Dilma. E tanto que eu saí, eu acabei saindo. Fiquei 13, 14, 15, 16 fora de todas as redes. Porque eu não aguentava mais. Porque eu já tava mandando o cara tomar, né?
Lógico.
Não, e gente, teve gente que ficou na minha casa. O cara veio fazer cobertura de alguma coisa em São Paulo. Eu falei, ó, fica lá, tem um quarto. Não sei o quê. Depois o cara me xingando em rede social.
Você vê
fala,
que.
Vem aqui, você esqueceu um pote de compota de doce pra você. Eu tenho aqui. Com bastante cianeto. Não, é.
É, mas isso sempre teve, né? Sempre foi viés sempre, mais canhoteiro.
Não foi, redação. Não foi. Ô, Emílio, eu trabalhei com o Chico Sá, que é mais petista que o Chico Sá.
O Chico Sá é petista.
Eu trabalhei com todos esses petistas que estão aí hoje. Em 91, 92, 93, o Chico Sá fazia qualquer matéria de investigação sobre qualquer coisa. E você nunca diria que ele era petista. Ele era petista, votava no PT, mas nunca fez uma campanha ou uma militância como é feito hoje.
Mas não é por causa da rede social que o cara tem que abrir o meio, tem que se mostrar realmente como é para ser aceito,
engajamento. É a rede social. A rede social
é o demônio. O demônio é a rede social. Porque você não esconde mais.
2013, eu acho que é isso.
É isso aí. É a rede social. A rede social, a pessoa, ela quer muito ser queridinha por todos. Ah, eu tenho tantos seguidores, tem pessoas que gostam de mim. Aí o cara vai se entregando.
Então,
o
Twitter, pra mim, é uma guerra. Ali é um lugar de campo de batalha pra você xingar de todos os nomes possíveis. Tudo que o Twitter me deixa liberar xingar. Porque o mesmo sabendo que às vezes é robô. Eu sei que aquilo é robô, mas vou xingar para deixar marcado aqui.
O problema é a militância fazer um malabarismo para a informação. Vamos pegar, sei lá, um exemplo mais factual. O caso do Vorkaro.
Vorkaro.
É um malabarismo para tentar passar...
O que você descobriu aí do Vorkaro?
Do Vorkaro é engraçado assim, porque a Malu Gaspar... Vocês trouxeram ela aqui?
Acho não, que não. Não, ela é da Globo.
Eu não deixo.
Acho
não,
que deixa.
Ela tenta. Não quer vir.
Não.
Não?
Convidar ao vivo.
Você chama ela, fala quem chamou.
Malu, por favor.
Vem aqui.
Maluzinho, mas não vou ficar até amanhã falando.
Vai nada, eu falo.
Não vem. Ela é do G1, pô. Você sabe que os caras lá são.
Por exemplo, tudo que ela publicou no começo, tudo, foi atacado, achincalhado, apedrejado, bosteado, enlameado, porque era tudo mentira. Não existe nenhum contrato. Teve um panaca aí de petista que tem um canal até meio. 10, 15 mil pessoas, ele mentiu, falou assim, o contrato de Viviane Barsi de Moraes com o Vorkaro é mentira, nunca existiu, entenda, sabe, fez aquela...
Sim.
Toda a esquerda começou, tá vendo, é mentira, ela tem que ser presa, prender o jornalista, né? Agora que a Receita confirmou que existe a porra do contrato, não veio um vagabundo...
Retratar a nota,
eu acho que eu devia ter falado isso... Né? E eles vão. É a dissociação cognitiva, né? Não tem jeito. A pessoa é igual um fanático religioso. Você pode falar qualquer coisa que a pessoa não vai querer entender. Tem que ser do jeito que eu entendo.
É.
Mas vai dar o que, na sua opinião? Você que tá amigo da Malu Gaspar? Porque a Malu Gaspar. Não, é o que a Malu Gaspar.
Não, mas aí também é o Globo.
Trabalhei com ela. A última notícia. Não,
mas pera, mas tem também o chefe dela.
Tem, lógico.
O chefe
tem o editor,
que...
né? Lógico. Tem, o editor-chefe.
Então, vai lá e faz.
O que aconteceu ali foi que rachou o apoio da Globo ao governo. Rachou o apoio da Globo ao governo Lula e rachou também ao STF. Por parte do jornalismo, porque você tem que entender o seguinte, o Paulo Marinho, Roberto Marinho, Irineu, Inácio, todos lá, eles são da dinheirocracia, eles não estão preocupados...
Não, é empresário, pô.
É empresário e bons empresários.
É lógico, então, o cara é da Globo, pô.
Não, e os caras têm banco, já tem mais um monte de coisa. Então eles não estão tão interessados assim, deixa a militância brigar. O problema é o jornalismo, porque de 2013 para cá, dentro da redação... Simplesmente as pessoas pararam de esconder o que elas eram e passaram não só a trabalhar desse jeito, como publicar também desse jeito. Foi uma mudança de comportamento. Porque antes você ia fazer um crime. você ia fazer um crime, por exemplo, vai ver um buraco na rua, alguma coisa, sei lá, fazer um serviço para o leitor, né? Hoje não. Até o buraco da rua tem, não, porque na campanha do não sei quem...
Era o Bolsonaro. Buraco da direita, buraco da esquerda.
É, então, e eu acho que isso não tem mais volta, não. No jornalismo não tem mais volta.
Ô, Feltrin, mas atualmente, o que causou essa cisão aí? Porque até o ano passado tava tudo bem. Foi o PowerPoint?
Não,
aquele PowerPoint que causou lá?
O que causou o turning point total foi em 2019 a Alexandre Moraes na revista Crossway. Aquilo é o antes e o depois de tudo que a gente está vivendo hoje.
Sim, 2019.
Porque em 2022, daí, porque a partir de 2019, aquilo eu acho que foi uma mudada de patamar errado, né, que o Alexandre Moraes deu dentro do direito, começar a fazer. E depois veio o Monark, que não falou nada demais.
E agora ele foi.
Mas agora ninguém não adianta.
Ele deu tudo.
Ele está morto.
Acabaram com a vida do cara. Ele teve que mudar do país, ele teve que trocar o telefone.
Perdeu tudo.
Eu perdi por causa do Monark, porque o Monark só conseguia publicar no Rumble. Não conseguia no YouTube. Lá nos Estados Unidos. E eu usava o Rumble aqui no Brasil para meu backup. Eu falei, bota todos os vídeos lá. E já estava começando a crescer, ficar... O Alexandre Moraes falou, é para tirar o perfil do Monark. O Alexandre falou, não vou você tirar. Então, eu retiro o Rumble do Brasil. Eu perdi mais de 600 vídeos. Puta, uma decisão, uma canetada de um ministro do STF que achou que podia fazer essas coisas. Então, acho que esse recrudescimento do desrespeito... Porque não sou nem eu que falo. Vê lá o doutor André Marcília, cara. Vê os professores de direito. Tá tudo claro que o que o STF fez nos últimos anos é absurdo.
Mas, Feltrin, você não acha que isso é uma característica nossa, da nossa cultura, de não ter liberdade, de ter autoridade que vai ditar o que a gente faz, o que a gente... Isso é meio do Brasil,
viu, coronel.
Cara? É meio coronel. Tanto é que todo mundo foi contra esse monarca. Esse cara se fudeu sozinho, meu. Ninguém ficou do lado dele. Ninguém não adianta falar. Ah, porque agora o cara fala, ah, coitado, porque já passou naquela coisa da emoção. Os caras foram lá, destruíram o cara.
Olha.
E aquilo era lógico que ia destruir. Por quê? Porque não era um cara fechado com a canhota.
Isso aí.
Era um cara que ia lá, que ficava lá aquela.
Independente.
Era um cara meio. Total. Era um cara que ia lá e ficava falando qualquer coisa porque era o estilo dele. Né? Mas tinha muita influência, porque se tornou todo mundo
grande. Flow, audiência.
O Flow é a coisa mais importante do Brasil. Nós temos agora uma novidade, que é o Flow. Tem um menino que fuma maconha lá. Não sei o que. Bastou ele falar aquilo.
É isso aí.
Pá! Destruiu o cara. Vinha chorando aqui, lembra?
Sim.
Até os caras falam, pô, vai pôr o Flow? Vamos pôr, porra. E os caras falam, como é que você vai colocar
o nazista? Ficou radioativo.
Porra, bicho.
Foi mais 90%.
Mas isso todo mundo. Mas todo mundo, Feltrin. Foi todo mundo.
Direita e esquerda, tá?
Todo mundo. Mas então, mas é uma coisa do...
Eu não podia falar que eu tava no UOL nesse tempo. Eu não podia falar porque eu tava no UOL nesse tempo. Eu não poderia falar sobre isso. Mas eu acho que eu falaria, porque é muito escandaloso que o... falar assim, ó, eu acho que deve ter um partido neonazista no Brasil, por que que isso seria crime? Né? Mas ao ponto do cara ter que fugir do Brasil, sabe? Perder um negócio da vida dele, porque não vai ter dois flow na vida do Monark. Então acho que o governo teria de indenizar esse cara, porque foram 4 anos de lacração aí, não pode falar mais nada. Agora teve o outro aí, o cara do café com teu pai,
sim,
que está sendo cancelado, foi acusado de misoginia. Um crime que não existe, não está tipificado, mas já está sendo processado. E o canal do cara, ele meio que dá dica para a mulher não arrumar traste.
Está defendendo as
mulheres. A maioria das coisas... Ele
que tenta... é redpill, né?
Ele não é redpill, porque é o contrário.
Sim.
Ele fala assim, mulher, se o cara tem isso, não, sai fora.
Ele é um amigo, né, da mulherada.
Mas
Um sincerão.
Sincerão, só que já está sendo acusado agora de... A gente está tendo uma instalação de um totalitarismo no Brasil. Né?
Sim, mas isso é tudo lei que pegam de americano, só que aqui judicializa. E aqui vira crime. E aí que está o problema. Porque o cara pega o negócio woke, pega lá Me Too, essa pataquada toda do americano. Só que o americano, ele tem essas liberdades, entendeu? Lá não tem esse negócio de...
Sim.
Não tem essa papagaiada.
Já está estruturada a liberdade
lá. Lá é liberdade. Aí traz para cá, aí o cara vai lá no Congresso, aquelas bestas que nós temos lá. Que...
De direita e de esquerda?
Não, qualquer um. Qualquer um. Aí ele fala, não, precisamos ter voto das mulheres, claro, uma voto.
Ninguém ganha voto delas.
É, então. É isso aí. Aí vai, aí, coitado do filho da senhora que está nos acompanhando agora futuramente.
Coitado dos próximos filhos, porque essa geração de meninos que está nascendo agora, ela já nasce social, jurídica.
Culpado.
E moralmente inferior ao gênero feminino. Se você tiver um filho e uma filha gêmeos, eles já nascem em desigualdade no Brasil de nascimento.
Sim. Porque você pode até ter opinião, mas não criminalizar, pô. O cara engana porque mexe com o Jornal Nacional, porra. Olha, se você falar que a mulher está de...
TPM.
De TPM, você vai ficar 5 anos preso. Puta, olha isso, cara.
Chegou, né?
É, o movimento... Olha que doido, Feltrola. Mas isso é uma coisa mais louca que
isso
tem,
é uma... é, então, esse esquema que está fazendo isso, que é muito difícil você saber quem é exatamente que está, mas tem um grupo de... mulheres, movimento LGBT, que está comandando tudo isso.
É o burro com iniciativa, como diz o meu professor. É. Quando muito tem um burro com iniciativa, é o mais perigoso de todos.
O burro com iniciativa.
Aí o cara fala, deixa que eu resolvo o problema.
Mas é ego.
Tive uma ideia.
Ideia aqui agora. Vamos criminalizar tudo.
Mas é ego. Você sabe por quê? Porque tanto deputadas e deputados de direita como de esquerda estão colaborando ao máximo criando essas leis misândricas. Por quê? No caso das mulheres, eu acho que realmente está com algum pensamento, entronizou nelas, assim, de que elas são seres superiores. E as deputadas e as senadoras de direita e esquerda se acham realmente superiores.
Sim.
Então tem uma identificação, se você vê em todo o discurso que se faz... sobre o feminismo, esse pseudo-feminismo que tem hoje, fala muito sobre empoderamento, mas sempre estão conseguindo fazer leis que rebaixam a existência de um gênero.
Mas isso é woke, isso é do woke.
Isso
é woke. Isso é 15 anos para trás. Põe a novela.
Olha a novela que você gosta.
Olha a novela. Você assiste a novela.
Você fala bem, ele fala
bem. Olha a novela.
É noveleiro.
A novela descobriu agora o empoderamento. Põe a novelinha aí pro Feltrola.
Timing tá legal.
Timing tá bom pra novela. Cadê?
Que novela?
Pá.
Quem disse que eu tô brincando? A partir de agora, é empoderamento feminino na biqueira. Tão ouvindo? Respeita os meninos!
Respeita as minas!
Muito pé, pé.
Meu, é maravilhoso.
Que novela foi essa?
Eu fico um novela aí, eu nem sei, é novela da Globo.
Graças, isso aí?
É novela.
É três graças.
Nem de graça.
Hã? É a novela. Respeita as minas.
Chegou esse ponto, então.
Você vê que coisa?
Olha, eu fiz tudo que eu podia fazer na minha vida, eu fiz. Eu tirei meu filho do Brasil. Eu conquistei um canal, quer dizer, eu morrer amanhã tá ótimo, isso aqui tá uma tragédia, cara.
Não, mas isso aí é um pêndulo, né?
Você sabe que não é pêndulo.
Você acha que não? Você acha que é assim?
Não, o Brasil tem essa característica de desonestidade, corrupção.
É
não
tipo
vai
câncer, evolui?
Metástase. Por isso que quando eu vejo falar assim, ah, porque a NASA está bolando um foguete que pode colonizar, eu falo metástase.
Será? Será?
É metástase, é metástase.
Não, mas aí, a gente já tá muito, muito negativo.
Você não acredita em fim do mundo?
Não, acredito no final do... Não,
acredito... Você acredita em reencarnação?
Não sei se tem reencarnação desse jeito que falam. Que você vai para um lugar, você fica lá e tal. Acho que a gente...
Volta, você volta.
A gente vai...
Você volta. Reencarnar é voltar.
Você vai, mas volta.
Eu acho que você vai para o lugar que você nasceu. Antes de nascer, é aquele lugar.
O saco
lá
do pai da gente?
É, aquele lugar que você vai. Você vai pra esse lugar. Pra onde você acha que vai? Você acha. Você é kardecista lá, não, do Allan Kardec? Não. Você acha que vai ter uns níveis e tal?
Eu acho que você morre, acorda do outro lado, já não lembra mais quase nada daqui. É minha fé. E vai viver ali algumas coisas que eu não sei qual é a percepção, mas acho que depois vai morrer de novo.
O Feltrin é um dos caras que mais entende de religião. Ele é super conhecedor de religião. Ele é um
teólogo.
Dos caras.
Fiz um ano. O
Feltrin é muito.
Teologia.
É, ele é fudido em religião. Feltrin, então você acha que você.
Eu acho que só existe essa vida aqui.
Acabou, já era.
Acabou, não já era.
Desligou, porque... tchau.
o fato de você estar aqui e eu já é um milagre matemático tão grande que ele não pode voltar a acontecer. Porque você vê, você...
É coincidência, né?
Não, só você, Emílio. Você, se voltar 2000 anos na sua descendência, ascendência, vão dar 20 milhões de progenitores.
Isso.
Só pai e mãe, porque é 2 avós, 4 avós, né? 8 bisavós, 16 tataravós, vai voltar 2000 anos, vai chegar a 26 milhões. Só você, sem contar os irmãos. Então imagina a dificuldade que foi para todas essas... Você me manja bem de estatística. A dificuldade que tem para tudo isso ter acontecido de uma ordem que você estivesse aqui agora. E ainda antes de você nascer, ainda tem a corrida com mais 1 bilhão de vagabundos interessados.
Sim. Né? Sim.
Que também passaram de algum jeito, né? Então já é um milagre. A vida é um grande milagre, né? Agora, você achar que, ah, não, eu sou assim porque na outra vida eu... Ah, eu mereci, fui esfaqueado. É uma vez só, eu acho. E quando acaba, você vai para outro lugar, eu acho que você vai ficar ali um tempo, não sei como, tipo sonho, como a mesma consciência que a gente tem hoje no sonho. Já é. Mais ou menos. E depois um dia vai embora mesmo. Aí é a saber, vírgula, a segunda morte. Ah,
mas então isso aí é espírita.
Não, espírita...
É meio kardecista isso. Não, vai kardecista... Volta, não, vai não, volta
não.
Até...
Não volta mais.
O meu espírito é espírito de luz. Só eu crio algo
iluminado.
Eu sou iluminado,
sem reeleição. Ah,
iluminado, não tem iluminado, reeleição.
É só, eu sou uma centelha de luz.
Não, mas toda religião sem acredita reeleição. Na a maioria... Da, o cristianismo acredita.
Do quê?
Ué, o Jesus ressuscitou.
É, ressurreição não é uma coisa que...
Jesus é espírito de luz.
Mas ele voltou.
Não, não, só ele.
Voltou espírito.
Não, ele é Deus, pô.
Então,
ele é Deus, não é Deus. Espírito foi, Santo. Peraí, deixa eu fazer um break agora. Não, vamos falar do. Na sequência. Não,
quero falar da sardinha.
Calma.
Sardinha?
Fica nervoso.
Sardinha do Santo.
Muito papo hoje que o Feltrin aqui. Ó, o canal do Feltrin, Feltrin Oficial. Segunda a sexta, Jornal dos Coices, ao vivo.
Ele me ama.
Às 10, às 11 da manhã. E tem também os cortes com notícia quente.
Bom.
E é domingo e tal, sempre
vocês
tem.
Vocês não estão inscritos ainda?
É melhor. Não, é, mas não é, mas é o cara que fica aí.
É o estagiário.
É o corintiano. É o corintiano. O
estagiário trabalha na UOL.
É o estagiário.
É o estagiário da
Quem é o estagiário?
Estagiário do universo.
Tô cruzando,
Entra lá. Ricardo Feltrin tem no todos os canais aí.
Pô, tem um peso esse engajamento, viu?
Fazer um break agora do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Benpro é mais que um alívio. É um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Benpro. A dor para, você continua.
Ao persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it.
love it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Apresentador da Globo News.
Lá vem o...
O Sami. O Sami investiga. Investigador.
É o joguinho da, o joguinho da pessoa.
Ele usa terno.
Três pistas.
Palumbo investigador.
É ligado a uma pessoa de dentro do canal.
Entendi.
É um ligado.
Tem o dedo de alguém.
E veio passar isso e eu fui conversar. Porque o cara deu uma dica. Olha, tá fazendo isso, isso, isso. Tá fazendo aquilo. Pegou tudo. Eu falei, cara...
Não, vocês não vão falar nada. E o nosso amigo...
Vor...
O, não, nosso amigo,
Léo.
Porra,
Léo. Léo, o canal do Léo.
Está na pauta também.
Está na pauta.
Ou também não vai falar. Veio para não falar. É o programa...
É o programa que não fala.
É o programa que não fala.
É o jogo das três pistas.
Quem, o Léo Dias?
É verdade.
Léo Dias.
O caso do Vorcário.
Então, o caso do Vorcário, eu fiz até um vídeo sobre isso aí. Porque assim, o Metrópolis recebeu 24 milhões. A UOL recebeu, tinha alguma coisa também. O Luciano Huck, 100 milhões. Todo mundo recebeu disso daí.
Mas é propaganda.
Publicidade. Pois é. Daí começaram a descer o pau no Metrópolis, falaram mal até daquele platô BR, não sei o quê. Eu falei, mas esses veículos receberam e fizeram matéria criticando o cara de todo jeito. O único que não fez nenhuma matéria foi o Léo Dias. Falei, então, eu considero que nenhum outro veículo tem a culpa no cartório. O Léo Dias tem. Por que ele não publicou? Por que só ele não falou, sendo que os outros canais estavam falando? Isso é subserviência, né?
Entendi. Mas isso coisa. Existe? Oh,
tem uma reportagem.
Eu acho que ele não fez, acho que nem tinha regra. Eu acho que ele não escreveu de puxa-saco. Mesmo.
Não, tem uma reportagem aqui do.
Esse cara é poderoso, né? Esse Vorcaro, que... né? Porra, esse cara é. Os caras poderosos, meu. O cara levou o ministro.
Você tinha ouvido falar dele até o ano retrasado?
Não, mas é aí que tá. O poder não aparece. Não,
é isso aí.
Assim ninguém quer aparecer.
O poder é discreto.
O poder é esse que é o poder.
O Estadão tem uma matéria aqui. A Paulinha aqui mandou falando que o Léo Dias recebeu 9,9 milhões do Master.
E mais 1,1
milhão. E 2 milhões de empresa que teve aportes do banco. Isso é uma matéria.
Mas não pode ser propaganda?
É, publicidade?
Eu aqui acho também que... tem propaganda.
Eu
tem...
acho que poderia
ser. Tem aqui, ó. Daqui a pouco tem, ó. Avan. Avan é propaganda.
Não, mas eu acho que é o seguinte.
Lírios, propaganda.
Não, eu acho
não
que
é?
Pode ser.
BYD?
Não, coisa diferente. O fato de ele ter recebido porque dinheiro ele... não condena ele. O que parece que existe, não sei se em relação a ele, possivelmente em relação a outros... É o seguinte, normalmente você vende por 200 a propaganda, 200 mil. Aí alguém pagou 3 milhões para o mesmo lugar. Aí gera uma estranheza, quando o valor está fora do valor comum que é cobrado.
Mas mesmo então, assim, é isso que... ele não deu matéria sobre
mas
o caso.
Mas é esse que é o problema.
Esse é o grande
mas
problema.
Você acha que ele tinha informação? Às vezes não tinha.
O Léo Dias, falando. Ele dá a matéria de todos os banqueiros do mundo, de todas as mulheres de banqueiro isso... do mundo. Porque justo esse caso... que é uma exato. Pessoa próxima dele, que o sócio dele foi sócio de um negócio do Vorkaro, porque justo nesse caso ele não quer dar nada. Você acha que o Léo Dias ia abrir mão da audiência que deu o Vorkaro? Agora não está dando tanto, mas sabe, bombou ali. A...
Não, vamos trazer ele para...
O que, que você acha que vai dar essa história aí, hein, Feltrin?
Não, eu também.
O que, que será que vai acontecer com essa história do Vorkaro?
Cara, eu fico pensando que...
Você viu que eles falam que... É só o começo do negócio, né?
Ah, sim.
Diz que vai ter muita coisa aí.
A delação de 40
anos. Inclusive, a Malu Gaspar falou que ela não pode soltar tudo de uma vez que dá um...
Estão falando
em... Puta, ele só põe essa imagem, né? Ele só põe essa imagem. Que... essa imagem, todos os canais só põem essa imagem. A imagem clássica dele. Olha lá, ó, que dele. Não, agora vai aparecer ele sentado, olha lá, ó, isso aí, ó.
É mesmo.
Dele, todos os canais.
Tem ele lá no lead também.
Importante.
Lá,
né? Importante. Importante.
Falando sobre o prêmio do empresário.
Eu quero as imagens da festa.
Eu acho que tem.
E outra coisa que você levantou lá, que é do menino, né? Esse também se ferrou, hein?
Qual?
O Márcio Smelling. Esse também tomou na tarraqueta, hein? Puta sacanagem.
Seis anos sem emprego, né? Seis anos sem trabalhar.
Esse tomou um ferro.
Nossa senhora, eu até passo mal, porque é muito, eu não sei como ele conseguiu aguentar isso aí, cara. Eu, sinceramente, o cara tem que ser... O marido da Ana Hickman também, consideram os caras resilientes, fortes, né? A diferença é que o Márcio era um cara que guardou dinheiro.
Então,
né?
mas você acha que isso é por quê? Porque o cara, quando tava lá no poder, que nem o cara da coisa, era meio escroto, né?
Quem?
Com a turma da Hickman. Também o Mellin disse que quando ele era chefe, ele era meio...
Opa!
Hã? Não então, era meio...
Eu vi um vídeo do Márcio Smelling ele falando que a denúncia que vem, ele até fala a principal, porque ele não pode citar o nome, diz que a denúncia, isso ele falou no vídeo dele, que a denúncia é de 2017. Ele foi ser chefe em 2018. Então, assim, esse lance dele ter usado o poder dele como chefe não influenciou nada. Então, porque assim, foi antes.
Não é assédio.
Pois é.
Né? E outra, ele não era chefe. As conversas todas mostram que ele... Eu devo ter milhares ali de conversa de todos com todos. Não tem uma conversa dele falando... Ó, se você
escroto,
a gente sair, eu vou te dar um papel aqui, né? É o contrário, são elas pedindo ajuda. Ai, mas me ajuda.
Então, mas por que fizeram isso com o cara, meu? Qual é a
intenção?
Não foi impensado, eu acho que foi tudo impensado. A Dani Calabresa, você vê que ela, diante do juiz aqui em São Paulo, o juiz fala assim, mas por que você foi acusar o Márcio Mellin de assédio sexual? Porque ele me tirou do programa tal. Fora de hora.
Falou pro juiz isso.
Falou pro juiz. Eu tenho
o Paulo Vieira lá, né? Não era o do Paulo Vieira que ela queria o menino lá?
Queria o menino.
Não. Ela fez esse programa, não fez? Eu não lembro.
Não fez.
Não?
Mas
não
qual fez. Que é aquela que mandava fotos nua e depois achou ruim de ele fazer uma brincadeira?
A própria Calabresa mandou, a Verônica Debon mandava foto nude, falava que esse programa aqui tem muita criança, não vou falar o que
não,
que
é. Não, pode falar, a criança aqui é...
Não pode falar.
Isso,
não fala não.
Você tá maluco?
Você tá louco? Mulher acordou.
O cara é genro da Atena.
Da Atena.
Você apurou isso,
aí
não?
Você não falou.
Fala aí, seu gringo.
Isso aí, deixa o meu menino brincar, que ele tá brilhando, velho.
O cara é genro do Datena. Olha onde é que o cara foi. É? Sério?
Datena tá jogando picobol.
Picobol agora com o Datena.
Com a raquete.
Cuidando da.
Ele veio no peito, na minha casa. Ele foi fazer a reza das pragas em casa.
O que você falou disso,
velho? Era do caso da Ana Hickman, que você tinha atualizações. Tem atualizações.
O Alexandre arrumou muita briga.
Então,
o Alexandre arrumou
briga até comigo.
com você.
O cara
em 2005 a gente quase trocou porrada.
Porra!
Porque eu dei uma nota. Eu pesquisei, varri a vida do Alexandre. Ele nunca brigou, ou porque estava bêbado, ou porque foi desrespeitoso. Ele só briga por causa dela.
É.
E eu lembro que eu fiz um post dizendo que a Ana Hickman falou que ela queria pousar nua um dia, né? E eu falei, pousar é próprio das aves. Sim. Aí chega no dia seguinte, ele no telefone fala assim pra mim, Fildrinha, você, ó, tomei dois Rivotril antes de te ligar aqui, porque, e aí começou a soltar cara... merda, soltar merda. Ah, meu, aí eu...
O cara ameaçava, né?
Meu, não, com daí, Rivotril, daí,
Zezinho ameaça.
Daí eu já
estourar.
Eu já tava na Folha, né, chefe, sem dormir, depois do 11 de setembro, trabalhando 10 anos seguidos.
Mas você era maldoso.
Eu era maldoso.
É, então. Mas você pegava no pé também. Isso você
não, não, mas eu só falei isso, que era próprio das aves.
Não, só.
É, aí só.
Só isso.
O cara vai batuca até
canta. Gente, ela parece um flamingo.
É garça. É.
Mas, ô Feltrin, vendo essa mobilização da tal criação dessa machosfera que eles falam, e aí fazer a relação com, até com o Márcio Smelling e tudo, o que você acha que estão indo pra cima desses caras aí que eles consideram a machosfera? Por quê, na sua opinião? Porque, assim, faz tempo que a gente não tem um cancelamento que nem a gente citou aqui, do Márcio Smelling, aqui do Monark. Por que vocês acham que eles estão indo para cima desse pessoal que eles denominam como machosfera?
Porque tem um grupo organizado que faz parte do Ministério das Mulheres, que tem advogadas envolvidas nisso, e é um movimento LGBT que está com o discurso do feminismo no Brasil. Não chama mais feminismo, é feminismo. O que está sendo feito no Brasil é a instauração de uma quase teocracia ginocêntrica, porque não pode acontecer mais nada de enfrentamento, você não pode mais discutir a história aí, que se você bater boca com uma mulher, se interromper ela, você pode ir para a cadeia. Tudo isso faz parte desse movimento que começou em 2017 aqui no Brasil. Só que as primeiras acusações já começaram muito mal, porque tinha o Harvey Weinstein, que era verdade, estava acontecendo, tinha os outros caras
de Hollywood.
Quando o movimento Me Too veio para o Brasil, em 2017, a imprensa brasileira, paulista especialmente, fica louca para descobrir o seu vilão. Uhum. Tanto que na capa daquela Piauí que saiu o Márcio Smelling, tinha mais dois personagens que eram os três assediadores da Globo.
Isso, aquele ator bonito, um barbixinha.
O lindão, Caio Blatt e o Zé Maia.
Isso,
Zé.
Olá, Zé. Tudo
e
bem.
E daí decidiram pegar só o Melling, porque a advogada mentiu muito.
Mas esse aí também se ferrou.
Porra, o Zé Maia, perdeu a carreira do
Zé, se ferrou. Porque esse negócio, essa confusão é aquela Judith Butler, né? Que é o queer, né? Que é o que... Porque é uma teoria. O cara fez a teoria falando o seguinte, a teoria dela. Que ela fala o seguinte, ela fala, olha, não é homem e mulher, gênero é outra coisa. E aí deu a confusão.
Construção da sociedade.
Isso aí não existe. Aí as pessoas, tem gente que acreditou naquilo lá. Mas isso é uma teoria, você pode acreditar na teoria. Só que o que acontece? As pessoas, quando você vem para a realidade, você começa a ficar louco. Porque aí você fala assim, não, mas como é que pode... Um homem que virou mulher, ele tem que fazer no SUS, o SUS tem que dar...
O exame de próstata.
Tem que fazer o exame de próstata e tem que ir pro Supremo. Imagina se sentado lá com aquela capa, olha, vamos agora fazer uma coisa aqui, o Supremo. E aí, quando bate a bigorna da realidade, o cara fica louco, porque é uma teoria que a pessoa levantou aquilo lá. Na vida real, não cabe.
Violência
cabe
psicológica.
Violência psicológica. Cabe na cabeça. Cabe na cabeça de qualquer um, você achar que você é lindo.
Essa lei
você é feio.
Sou. Mas a lei...
Você é feio, eu também. Eu tenho cara de trouxa.
Eu sou fofo.
Não, fofinho. Eu sou feio, fofinho.
Charmoso.
Charmosinho.
Carisma.
Então, mas, carisma. Mas a gente...
Parece
a gente,
forçado.
A gente acredita nisso. Né? A gente acredita nisso, né?
Acredito. Eu sou fofo.
Então, fofinho.
Toca piano.
Mas quando vai pra realidade, que isso vira lei, que isso vira crime,
mas bagunça. Mas é só no Brasil que tá acontecendo isso. Assim, na Espanha agora falaram que beijar a mão de uma mulher sem... consentimento é assédio sexual. Agora não entendo porque o cara vai lá pegar a mão e vai sair beijando. Eu acho que isso é assédio mesmo.
O Dani beija o pé.
O cara louco.
O cara louco tem que agora tem prender mesmo.
Paulinha também. A Paulinha é uma grande fã sua. Ela tá bastante participativa.
Puta, chora, Paulinha não gosta de mim.
Ela gosta sim.
Paulinha não gosta.
Ela mostrou aqui uma matéria sua que você fala que a agressão a Cintia Chagas era tendinite.
Ah,
que
é aconteceu? Verdade. Isso foi o laudo, né? Xiii,
eu acompanhei isso. Eu consegui os dois laudos agora. Eu consegui o laudo do IMESC, que fez um exame nela, psicológico, emocional, testes, entrevistas, passou psicóloga, blá, 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 que concluiu que ela não sofreu nenhuma violência psicológica dele. Falou, pelo contrário, depois de tudo isso que aconteceu, a senhora ganhou mais 3 milhões de seguidores, a senhora está sendo cantada em prosa e verso, depois vai ser contratada pela Record, fica... Está tudo bem com a sua cabeça. Agora eu consegui o laudo do IML, porque ela afirmou que ele tinha machucado ela. Primeiro ele ameaçou dar um soco na cara dela, depois ele jogou uma faca nela, que ficou uma marca para sempre, que não tem a marca, não está mostrado. E aí, ela falou que ele deu um chacoalhão nela, machucou o ombro direito e que ela falou, isso é um dano permanente, nunca mais vou esquecer meu ombro, né? Eu sofro. E aí fizeram o exame lá de tomografia, ressonância e deu tendinite calcificante. Sim. Ou seja, que é uma doença comum em professores que escrevem.
Na porque lousa.
Causa o LER. É. Então ela estava falando que ele é tanta mentira nessa história, é tanta mentira. Nessa...
Que doido, né? Pô, ela vinha aqui, né? É uma pessoa legal.
Muito,
ela...
sim. Sim, deu várias vezes.
Assim, uma história
que... Mas é muito
deu várias.
Ela falava mal de vocês.
Ela falava mal.
Falava.
Duvido.
Calma, Fifi.
Isso é mentira. Duvido.
As Fifi do Pedrinho.
Deixa eu contar.
Isso é mentira.
Eu tenho vídeo, o áudio, coloca aí o áudio aí que eu coloquei dela falando...
Mal da gente?
Não, não, ela falando que tinha entregado o cara lá, falou que fez falsa. Falsa.
Denúncia?
Maria da Penha. No final, ela fala assim: ah, eu só não tenho joias pra ir no pânico, né? Mas também depois eles desmarcam.
Não, não. É que a Paulinha, desmarca. Essa é a Paulinha. Ela não gosta da Paulinha.
É que desmarca.
Não. Ó, oh, Paulinha.
É isso aí, Paulinha.
Ela tá aí.
Ela tá aqui.
Tá aí, isso aí, Paulinha.
É. Gente, ela tá boa, quietinha Paulinha. Lá.
Ela tá no canto.
Dá só um segundo. Boa, Paula. Dá só um segundo. Deixa eu falar agora uma promoção bacana. Ó. Ah, promoção daquelas que facilitam a vida de verdade na hora da limpeza, porque ninguém merece sofrer para limpar a casa, não é isso? E olha só, o Mop Spray, que era R$79,90, tá saindo, sabe por quanto? R$39,99, metade do preço, tá barato demais. Esse Mop Spray limpa, higieniza todos os tipos de piso, é prático, fácil de usar e agiliza muito o dia a dia. Tem mais, o tecido que fica embaixo é com velcro, que dá para você tirar e lavar na máquina tranquilamente. Além disso, ele gira 360 graus, então alcança todos os cantinhos, até os mais difíceis. É perfeito para quem quer praticidade e eficiência na limpeza da casa. Só R$ 39,99. Imperdível, não é? Então corre para a van e garanta já o seu Mop Spray. Aqui no estado de São Paulo, são 34 lojas da Havan, inclusive em Osasco e Itaquaquecetuba. E já são mais de 190 lojas espalhadas pelo Brasil. As lojas ficam abertas todos os dias, de 9 da manhã até as 10 da noite. Havan, não tem crise para quem vende barato. Tem mais perguntas para o Feltrin?
Tenho. Posso fazer?
Pois não.
Isso já te rendeu algum processo? O caso de você falar sobre... Não, mas você está lendo o laudo. Você está lendo o laudo.
Ah,
você...
eu sou chamado de machista, misógino, macho escroto, porco.
Mas não processo.
Processo? Sim, é processo. Eu dei resultado do processo na Hickman, por exemplo, estou dando. Ela está me processando por perseguição.
Mas jornalista.
As oito lá de Taubaté estão me processando por perseguição, stalker e violência psicológica.
Mas isso qualquer juiz vai...
Já chegou no TJ. Foi aprovado na primeira linha. Agora que foi feita uma perícia, né, das minhas matérias. 160 vídeos. Quatro peritas ficaram dois, três meses só assistindo meus vídeos. E concluíram que eu só fiz jornalismo.
Então, mas eu acho que quando vai, quando
olha
você
onde a gente chegou, né? Tem
então, que mas quando que coisa. Então, mas quando você vai para TJ, quando você vai para uma esfera assim, eu acho que fica mais. É, tanto é que o Monark, você vê que o Monark criou-se todo aquele. Só o cara que se ferra, né? Porque sai a notícia que ele é nazista. Sai, pá! É. É, essa enxurrada.
Não, gasta
de...
dinheiro.
É o linchamento virtual.
É o mundo que a gente vive.
Eu sei, mas esse dinheiro com advogado e reputação não volta mais. Mesmo que você ganhou, você teve.
É igual
esse...
o então,
essa corrosão.
Hoje em dia, as pessoas que têm voz pública se ferram muito. Né?
Porque... qualquer coisa na internet tem um valor muito maior, né?
É, porque a internet não tá nem aí, ela dá aquela...
Não, um crime, qualquer coisa que você cometer na internet também é multiplicado.
Ah, sim.
Isso é mundial.
Sim, sim, sim.
Então, é uma...
Você tá muito desanimado, hein, Filtrinho?
Tá, hoje você tá.
É aniversário. Você
era um... Nem chamou.
Vamos lá no escândalo?
Vamos, vai ter Leonardo.
Gugan.
Vamos lá, nós vamos lá ter Leonardo.
O Delari tem garrafa lá.
Nós vamos lá no escândalo.
Pegar um escão.
Tem esquema na Gugan.
Tem esquema do fuzil.
Não, Gugan não. Vamos lá no escândalo. Vai ter Leonardo. Não, Gugan é o...
Escândalo tem o melhor sushi de São Paulo. O Sami sabe. Putz, é maravilhoso.
O Sami vai bastante lá.
Toda quarta. Vou eu com o sogro do Dani.
Fazer churrasco.
É bom lá, não é?
Depois do picô. Bom,
eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu tava pensando em você.
Mas você tá... Não, você não tá respondendo, hein?
Não, você tá meio em cima do muro.
Não, Miguel.
Não, mas só fala no canal dele.
Vou fazer uma pergunta bem pinga-fogo. Você acha que os seus colegas jornalistas de opinião, muitos foram calados quando eles foram pra alguma emissora? Não vou citar nome, você sabe quem são. Mas quando alguma emissora grande contrata um cara pra falar de televisão e ele vai lá trabalhar nessa emissora, ele é calado? E por isso que você foi buscar um caminho independente? Interrogação.
Não, eu fui buscar caminho independente porque a militância virou minha inimiga dentro da redação. Então, aquilo que eu falei, em 2013, os jornalistas que eram apartidários na hora de escrever, começaram a ser partidários, chegou ao ponto da militância, e o UOL tem uma militância feminista, que é muito... Então, eu fui ameaçado, eu fui... jogado astral, ofendido, humilhado publicamente dentro do UOL por esse grupo.
Mas humilhado
publicamente? Humilhado. O ombudsman do UOL na época mandou um e-mail para toda a direção do UOL.
Isso era chefe lá, pô.
Mandava.
Você fez o F5?
Não.
Eu fui na inauguração lá do
F5. Eu era apresentador do UOL, isso é no UOL. E ele mandou falando assim que um dia o UOL ia se envergonhar de ter um jornalista que escrevia caso Calabresa, num caso claro de estupro, uma violência contra a mulher. Ah,
foi esse caso?
Que coisa, hein?
Mário Magalhães chama, escritor.
Mário Magalhães?
Mandou lá, você conhece, né? Mandou um negócio assim, é uma vergonha, não sei o quê. Eu mandei um e-mail pra ele, tipo assim, você não vai enfiar o dedo no... Depois dá uma
chave. Mas tá certo de mandar embora.
Sim. Sim, você pode. Mas você mandou no e-mail isso ou você mandou no áudio?
Mandei pra ele. Mandei pra
coisa horrorosa, Filtrin.
Mandei pra ele.
Mauro Magalhães.
Não, mandei pra ele, Mário.
Mário Magalhães.
Mandei pra ele e ainda falei assim: se um dia cruzar comigo na praia, eu sei que ele mora no Rio, eu vou te pegar.
Mas ele é da velha, guarda?
Agora não é mais, né? Não é mais do UOL. Mas o cara me desrespeitou, assim, num nível, tipo assim, me tratando como se eu fosse um vendido, sabe? Eu sou um corrupto. Eu tô defendendo o abusador. O vagabundo não tirou a porra da bunda mole da cadeira pra investigar nada. Então, porque ele era amigo dos caras do Porta dos Fundos.
Ah, entendi. Então, mas isso é um negócio que não tem mais. Que é o quê? Que é conversar com a outra parte.
Ah, tão cagado.
Isso acabou, né, Filipe?
Um
isso acabou.
Que é o maior,
ouvi os lados.
O maior exemplo. Todas as notícias, eu vou fazer uma afirmação, todas as notícias que você lê sobre André Surachi, ninguém ouviu ela. Todas, sem exceção. Ela coloca um post, as pessoas publicam, não checam. Ah, e um cara me ofereceu 50 milhões para eu ficar no...
50 milhões, né?
Ninguém checa.
É isso aí, é isso aí.
Então, replicam de uma forma...
Replica, porque a André Surachi dá clique, mas assim, ela pode mentir, essa mulher é um gênio, viu?
Sim, ela pode mentir o que ela quiser, que só vão replicar.
Assustador.
Chegou nesse patamar.
Ela domina a mídia, acho que é a pessoa que mais domina a mídia no Brasil.
Você acha?
André Surachi.
O que ela publicar... vai sair em algum lugar e todo mundo vai dar.
Sem checar a informação.
Sem checar bosta nenhuma. Você vai falar assim, hoje, falou, eu transei com 17 e fui parar no hospital. É mentira.
Sim.
Mas todo mundo deu.
É, mas ela fala umas coisas absurdas, vai sair com o filho.
É que é gostoso, né?
O filho também parece que é mó
cascada. É, é. Filho.
É tudo Miguel.
É tudo Miguel.
Meu filho, meu Deus, vai sair com o filho.
É um gênio.
Não,
clickbait.
Ator e atriz.
Deixa eu só, o que que é?
Não, que tem um muito, muito urgente, urgentíssimo agora.
Você que mandou? Então bota aí, urgente.
Foi muito urgente.
Solta aí, vamos lá, notícia. Vai lá.
O que mandou, hein?
Vai lá.
Vai lá, Sabidana.
Olha, Ramagem é preso pelo ICE, Serviço de Imigração dos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal. A informação foi confirmada e a polícia foi informada e está em contato com autoridades norte-americanas para dar prosseguimento aos trâmites. Ainda não há detalhes sobre eventual volta ao Brasil.
Se então, meu menino tá voando,
então, aí. Isso é, ele estava lá, né, nos Estados Unidos, pegaram o homem lá.
Sério?
A mulher dele continua lá, né? A mulher dele continua lá.
O ICE pegou. Ah,
em princípio, sim. O ICE pegou. O ICE, que é o negócio do Trump lá de imigração, pegou o cara, bicho.
É, ele tava lá quanto tempo?
É, tava foragido. Quanto tempo, Alba? Você que...
Você que trabalha.
Tá lá, você que sabe muito.
Não sabe. Meia notícia.
O cara de ator mexicano. Cinco meses.
É o jornal Meia Notícia. A gente meia dá notícia, mas não sabe muito.
Se você quiser, daqui a pouco começa o jornalismo, aí você vai saber.
Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O canal do Feltrin é muito bom. É às 11 da manhã, no YouTube, Feltrin Oficial, é o Jornal dos Coices, que é segunda a sexta. E tem também, as como é que chama?
Cortes.
Os cortes.
Boa.
Os cortes, os boletins que ele dá sempre com essas notícias. Tem notícia do Vorkaro.
Sim.
É muito amplo, não é só celebridade.
Política.
Não é, só, é política. É muito bom. É bem bacana. E a gente é fã do Feltrinho e é um jornalista muito legal. Um cara que manja muito. Obrigado, viu, Feltrinho? E parabéns, cara.
Parabéns.
Hoje é aniversário do Feltrinho.
Vamos te levar na dica.
Jovem Pan tá em festa.
Muito bem. Obrigado. Valeu, Feltrinho. Valeu. Vai lá, Reginaldinho. Vamos lá fazer o break.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já. Pânico.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Now
pânico.
Gostaram do programa? Se não gostaram, azar de vocês.
Paciência.
Paciência.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
2:08 na Pan. Boa tarde pra você, ótima semana. Eu sou o Gilson Dutra. Vamos juntos até às 5 da tarde, sempre com a melhor programação. This is Jovem Pan. Pra começar, tem o Delight, se lembra? Grooves in the Heart, 2:09 agora.
I couldn't ask for enough.
just lovely and delicious.
I can see the sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive.